Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Adriano Bertucci. A gente vai estar conversando aqui um pouquinho com vocês hoje e desvendando alguns conceitos sobre builds dentro do TFS. Antes da gente começar, como já de costume, mostrar um pouquinho da agenda do que nós vamos ver com vocês hoje. Antes de qualquer lugar, de qualquer coisa, eu quero relembrar o cenário que nós estamos trabalhando com vocês. Todos sabem que desde o começo da sessão de hoje, foi proposto um cenário diferente, onde todos os palestrantes vão demonstrar uma empresa de médio porte que está em franco crescimento. Essa empresa, evidente, passa pelas dificuldades normais, que nem em todo ciclo de desenvolvimento, que nem diz meu amigo Rodrigo, né, que só acontece na Argentina, não acontece no Brasil. Então essas coisas, muitas pessoas durante esse dia vai se identificar com alguns pontos, outros não. O importante é cada um tentar coletar aqui hoje um pouquinho dessas novidades e sair daqui pensando e trabalhando como implementar. A gente sabe que muito das coisas, muitas das informações que foram passadas aqui para vocês hoje depende de um nível de maturidade, um nível de crescimento dentro do ciclo de desenvolvimento de software. Mas o importante é que todos conheçam que essas ferramentas, que esses recursos existam dentro da ferramenta e que a gente já comece e inicie um planejamento dentro de todo o nosso ciclo de desenvolvimento de produto da empresa para que a gente comece a implementar. Dentro da parte de building, depois de já ter visto como implementar, de como versionar, pegar feedback com o usuário, testes manuais, testes de performance, agora a gente vai falar um pouquinho de build. Build é uma coisa bem ampla, nós temos muitos pontos a cobrir. Eu reservei alguns pontos específicos aqui para vocês, que é a importância de um release dentro de uma empresa. Acho que toda empresa que trabalha com desenvolvimento de software faz isso, seja de maneira manual, seja de maneira automática, já se faz. Depois a gente vai falar e desmistificar algumas dúvidas que tem, o que é um build, o que é um build server, falar um pouquinho de continuous integration, continuous deploy, delivery, falar um pouquinho da arquitetura, e depois a gente vai praticar fazendo alguns exemplos desses itens que nós citamos. Apenas para quem ainda não me conhece, alguns dados para quem puder e quem quiser acompanhar um pouco mais. Meu nome é Adriano Bertucci, também sou MVP de LM. Estou no quinto ano, sou sócio da Conea Tecnologia, uma empresa também focada em ALM e EPM. Trabalhamos aí com a implementação do ciclo de desenvolvimento de software e gestão de projetos. E eu vou tentar trazer um pouco do cenário também que a gente encontra no dia a dia nas empresas de desenvolvimento, principalmente na Argentina. Está aí meu Twitter, meu website. Também tem a comunidade de ALM Brasil, que é a primeira comunidade brasileira focada 100% em ALM. Então, se vocês quiserem, eu recomendo, acessem, compartilhem, tragam informações, tragam conhecimento e vamos discutir bastante ALM aí no dia a dia. Bom, releases, né? Por que que é tão importante gerenciar releases, né? Em toda empresa acontece aquelas famosas cerimônias, né? Poxa, precisamos gerar um executável, um publicável do meu website. Como que isso acontece dentro das empresas? Geralmente, os processos são os tradicionais. Existem cerimônias e cerimônias, aí depende da metodologia que vocês forem trabalhar. Existem cerimônias de gestão de mudanças, gestão de problemas, que cita e marca o que que vai subir, o que que não vai. A gente tem fichas e mais fichas de documentação dentro do processo de subida. Isso acarreta o quê? Essa burocracia, não que ela não seja bem vista, né? Mas ela se torna um pouco demorado, principalmente quando a gente chega na parte de execução dos builds, porque geralmente hoje os builds são feitos de maneira 100% manual na maioria dos casos. Eu já trabalhei em diversos setores, principalmente em e-commerce, onde a exigência de um deploy era muito rápido e, por incrível que pareça, a gente pega situações em que o deploy de um grande e-commerce é feito ainda de maneira manual, e pelo contrário. Geralmente os funcionários estão já virados, estão noites e noites aí trabalhando nas suas versões, e na hora de se compilar, de se fechar uma versão, isso é feito de maneira manual e o cansaço ou N fatores acaba gerando falhas nesse processo, e essas falhas acabam ocorrendo prejuízos enormes aí dentro de no último ciclo, né? O build é o fechamento de todo o processo de desenvolvimento. Então, para isso, Hoje em dia, muitas empresas buscam essa automação e, evidente, antes de qualquer automação, a gente tem que entender como é que funciona, porque se a gente simplesmente fizer uma automação sem ela estar adequada e planejada com o nosso negócio, essa automação ela pode te dar até mais problemas no futuro. Então, sempre lembrando, vamos planejar, vamos trabalhar e adequar a nossa automação à realidade da nossa empresa. Desmistificando um pouco das letrinhas, né? Vamos entender um pouco mais o que é um build, o que é um build server e o que são seus contínuos aí, asterisco, ponto, asterisco da vida, né? Bom, o build basicamente ele é uma ferramenta do desenvolvedor, perfeito? Hoje em dia muita gente fala, poxa, eu vou executar um build na minha aplicação. Logo eu lembro o quê? Da teclinha do F5 lá do Visual Studio, do Ctrl-Shift-D, ou da tecla que vocês configuraram dentro do ambiente. Então, o processo de build, na maioria dos casos, é executado assim. Poxa, o fulaninho, gera uma versão aí X para a gente mandar lá por e-mail pro cara de produção, para o cara de operação, aplicar lá no nosso website para a gente começar os testes. Hoje em dia, isso é totalmente normal. Só que um build, né? O que que é ele? É a maneira de construir o transformar o seu código-fonte em executável, em compiláveis, em assemblies, tá? Então, tá errado eu falar que eu estou executando um build, estou clicando lá no F5 e pegando o resultado desse build e publicando esse build dentro do meu ambiente de release, de deploy, etc. Não, está totalmente correto. Porém, não diria que é a melhor prática e com certeza não, né? Isso, a gente está sujeito a falhas. A gente fica totalmente dependente de uma máquina, de um desenvolvedor, de uma única pessoa, onde simplesmente se a máquina do cara morrer, o ambiente que estava lá onde ele gerava os builds, que era somente ele que executava, não se executa mais, e aí começa a se gerar os grandes problemas, tá? Então, primeiro modo que a gente tem é o simples build que a gente está acostumado no Visual Studio e nas outras ferramentas sem ser Visual Studio. O Build Server também é uma ferramenta focada no desenvolvimento. Aí a gente já entra na parte de servidor do Team Foundation Server. Então, o Build Server é um servidor dedicado onde eu consigo iniciar uma série de automações para esse processo antes manual, através de um F5 de Visual Studio. Agora ele se torna automático e preparado para nos dar mais liberdade e planejamento focado no nosso negócio. O servidor de build, ele é um servidor dedicado, como eu disse, e é importantíssimo antes da gente implementar qualquer servidor de build, o famoso planejamento, o gap análise. Por quê? Todo servidor de build, ele é focado dentro de uma coleção no TFS. Ou seja, eu tenho que levar em consideração, quando for implementar o servidor de build, uma série de KPIs, como por exemplo, quantos builds eu vou executar durante o meu dia? Quais funções eu preciso executar? Vou precisar executar testes de performance, vou precisar executar quais testes dentro disso. Por quê, gente? De acordo com o volume, com o processo e com a quantidade de builds que nós vamos fazer, nós vamos dimensionar uma ou mais máquinas para que essas máquinas suportem toda a demanda da empresa. Então, um risco, um ponto muito importante, e eu tenho encontrado isso muito nas empresas, poxa, é fácil instalar o build server do TFS, é muito simples. Você já tem o TFS, a gente vai lá, clica na parte de build, configura, aponta a coleção que ele vai trabalhar e cria os agentes, os controllers, e a partir dali ele começa a compilar e liberar para mim. Só que isso é um risco, corremos um risco tremendo de impactar em performance do nosso próprio TFS, que por incrível que pareça, eu já vi grandes empresas transformar o seu servidor de build, o próprio servidor de aplicação do TFS, ou seja, ele vai existir uma concorrência de arquivos, vai existir uma concorrência de memória, etc. O Build Server ele também trabalha com todas as validações de qualidade, então um pouco do que o André já citou para vocês na palestra, eu consigo fazer esse vínculo dentro do meu Build Server. Esse vínculo ele é feito com simples configurações dentro do servidor. Eu também consigo fazer agendamento e executar todos os builds de maneira automática. O importante, tá? Também ele vai transformar seu arquivo em binário. Esse é o objetivo do Build Server. A parte de deploy e configuração, a gente entra nos outros pontos, nas outras informações. Bom, Continuous Integration. Eu coloquei aqui um ponto que é uma experiência focada no desenvolvimento. O Continuous Integration, ele faz uso do Build Server, do TFS, falando aí da plataforma GLM da Microsoft. E o objetivo dele é fazer validações em toda alteração de código. Ou seja, a cada informação, a cada check-in do usuário, eu disparo um build automático dentro desse servidor de build, onde eu posso validar essas alterações que foram feitas. Poxa, será que eu estou subindo, o meu desenvolvedor está subindo um código-fonte para a máquina, onde esse código vai quebrar possíveis releases do meu produto? Sim ou não? Eu consigo validar e não ter aquele problema de tipo, poxa, dei um check-in, o desenvolvedor tal foi lá, deu um get e agora ele está com problema. Outra coisa muito interessante, eu consigo focar para encontrar erros de integração o mais cedo possível. Então, eu consigo fazer também durante esses check-ins, eu execute uma série de testes já pré-programados, como testes unitários, etc. Tá? E a gente também incentiva no nosso time a fazer commits frequentes dentro do nosso Team Foundation Server. E também evitando aquele velho problema de tipo, fiquei uma semana trabalhando no meu código, não dei check-in e agora perdi tudo, né? Deu problema na máquina, perdi todo o trabalho de uma semana. Outra sigla aí que todo mundo já deve ter escutado, que é nosso Continuous Deployment. Ele é um passo além do nosso Continuous Integration, tá? Ele também é integrado ao nosso servidor de build. E a ideia é você fazer um ciclo de publicações dentro do seu ambiente de TI, focado no seu ambiente de TI ainda, 100% automatizado. Ou seja, a cada build que eu execute dentro da ferramenta, eu consigo fazer com que eu execute, compile as informações, execute validações de código pré-programadas no meu teste e também já faça a publicação direto dentro dos ambientes. É um pouco isso até que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje nas demos. Importantíssimo dentro do ciclo de Continuous Deployment é a qualidade aos testes. Quando a gente está falando em simplesmente compilar, se o meu código ainda não foi publicado, eu não fiz o teste. Só que se eu vou publicar, seja para qual ambiente for, seja para um ambiente de desenvolvimento, para um ambiente de homologação, ou até mesmo para um ambiente de produção futuramente, eu preciso garantir que a qualidade foi executada e foi totalmente conferida antes da publicação final. E por último, aí que eu quero mostrar para vocês em conceito, falar um pouquinho, é sobre o delivery. Este é extremamente focado no negócio. Ele é bem parecido com o deployment, até tem um errinho aqui no PPT, acho que subiram aí do PPT antigo, mas continuous delivery. Ele lembra bastante o deployment, só que qual que é o grande objetivo, o grande foco aqui? Ele é focado no seu negócio, na estratégia de negócio da empresa. Ou seja, com ele, principalmente quem trabalha com metodologias ágeis, etc., eu consigo fazer com que essa estratégia de publicação seja feita 100% automatizada e alinhada ao meu ciclo de desenvolvimento da empresa. Ou seja, poxa, de quanto tempo minha empresa vai soltar um release? Preciso publicar uma app no Azure, preciso publicar um website dentro do servidor do Azure. Então, eu faço essa estratégia de negócio da minha empresa e aí eu adequo o meu processo de build de compilação ao processo de negócio da minha empresa. Tá? É uma etapa do processo ágil, aí, como vocês podem ver, e que visa simplesmente dar o valor ao negócio. Qual que é o melhor de todos? Evidente que se nós formos pensar em tudo que nós falamos hoje, o melhor ponto é se nós tivéssemos o Continuous Delivery, que é extremamente focado no negócio. Mas é evidente que todas as etapas são importantes e, mais uma vez, o que a gente precisa ter em mente é eu tenho que planejar o meu dia a dia, entender como é que funciona o meu ciclo de desenvolvimento de software, porque a parte de build é o encerramento, é a, que eu digo, a cerejinha do bolo, onde a gente vai reunir todas essas informações que foram passadas aqui durante o dia, a gente consegue integrar isso dentro de uma única cerimônia e transformar isso no que o cliente tanto espera, que é o produto final dele pronto para ser usado e com total garantia do que foi feito. O que a gente não pode esquecer antes de fazer qualquer build, isso até manual, seria toda a parte de plano de rollback. Deploy manual deve ser apagado definitivamente do processo de vocês. E claro, a entrega é o valor, né? É a melhor coisa que você pode provar para o seu cliente. Não adianta eu começar, chegar numa reunião de diretoria e falar assim: olha, o produto está lá, falta só um problema. Tá legal, mas como é que eu testo o produto? O produto já está no ar, já estou ganhando dinheiro com o produto, meu concorrente já lançou uma versão nova, por que que eu ainda não lancei? Então, se você quer finalizar o seu ciclo de desenvolvimento e dar valor ao teu produto, valor de negócio, é muito importante. E não esqueçam, claro, do plano de rollback para tudo isso, porque do mesmo jeito que o processo manual de build existe um plano de rollback, evidente que o plano automático também vai existir esse plano, deve existir esse plano de rollback, tá?
Bertucci,
Bom, oi.
deixa eu só fazer um aviso rapidinho aqui. O que aconteceu? A gente foi notificado aqui que o pessoal não está conseguindo entrar agora. Realmente, a Microsoft já identificou o problema, estão trabalhando para resolver isso, mas a recomendação é: se você for precisar sair, por algum motivo ter que voltar depois, mantenha conectado, porque se a Microsoft não conseguir resolver isso rápido, você não vai conseguir acessar depois o resto do evento. Então, quem quiser ver até o final aí, por favor, não saia, que você vai ter dificuldade depois para entrar.
Ah,
Beleza?
perfeito,
Seguindo.
perfeito. É bom ter essa dica aqui para mim continuar também ligado aqui na máquina. Legal. Bom, pessoal, vamos lá. Nosso tempo é curto, então vou tentar mostrar aqui rapidamente para vocês o ambiente com o TFS. Só um segundo. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui para vocês. Bom, eu estou aqui dentro de uma máquina virtual. Essa máquina virtual ela tem um servidor de build configurado. Todo servidor de build, como eu falei para vocês, ele aponta para uma coleção específica dentro do TFS e a gente trabalha o que a gente chama de agentes e controllers dentro do TFS. O controle, gente, nada mais é do que um Windows Service, tá? Responsável por gerenciar todo o processo de build dentro da ferramenta. E os agentes também é um serviço onde é o cara responsável por executar as tarefas relacionadas ao acesso a disco, criação de workspace, acesso ao source control, etc. Ele faz toda a gestão do meu build server, tá? Eu posso ter um controle e N agentes dentro da ferramenta. Deixa eu abrir meu Visual Studio aqui, mostrar a estrutura rápida para vocês. Quando eu for criar o meu processo de build, eu preciso criar definições de build. Deixa eu voltar aqui para um projeto que eu já tinha criado, só para a gente facilitar. Vou abrir o Source Control. Eu tenho um projetinho chamado Build TFS, onde eu tenho uma série de templates. O Build Process Template, gente, ele é o template, é o teu workflow de build, ou seja, é o passo a passo do que o teu processo de build vai fazer. Esse workflow é criado em Workflow Foundation, perfeito? Vocês podem ver que são arquivos XML, eu vou abrir daqui a pouco um para vocês para demonstrar, tá? Vocês mostrarem a estrutura. E quando você instala o teu servidor de build, que cria um projeto, ele já te cria alguns templates padrões. O default, que é usado na maioria dos casos aí para fazer deploy builds de aplicação web, WCF, WPF, etc. Um upgrade, que é para manter aí a compatibilidade com o TFS 2005 2008. O Lab Default Template, que ele faz uma integração com o Lab Manager, um ambiente virtualizado da Microsoft. E agora a gente também tem um template focado em Azure, que é para a gente fazer todo o deploy contínuo dentro do Azure. Bom, quando a gente está falando de build, a gente está aqui no Team Explorer, eu preciso primeiramente criar uma definição de build dentro do projeto. Para isso, tá, eu vou ter um projeto aqui chamado Build, vou clicar aqui em novo build definition, vou dar um nome para essa definição de build, vou tentar explicar rapidinho aqui. Build TFS. Fiz. Próximo passo é definir qual é a trigger, qual é a ação e como eu vou trabalhar dentro do meu processo de build. Tá, eu tenho algumas informações básicas, que é o manual, onde eu disparo e deixo esse build definition pronto para a qualquer momento disparar essa integração. Eu tenho o Continuous Integration. Sempre que eu checar isso, ele vai fazer um build sempre que algum desenvolvedor ou alguém subir alguma coisa para o meu controle de versão. Eu tenho o Rolling Builds, que é bem parecido com o Continuous Integration, porém eu consigo fazer com que ele reúna uma série de check-ins. e só depois de um tempo ou desse número de intervalos eu execute esse build. O gated check-in também é bem parecido com o Continuous Integration. A grande diferença dele é que eu consigo fazer uma validação. Quando eu marco ele, o desenvolvedor ele sobe esse check-in para o meu servidor. E antes dele dar o commit desse check-in, ele leva, fala que vai executar um build server, um build dessa aplicação, e depois do resultado da build ele commit ou não a aplicação dentro do servidor. E por último, nós com o schedule, né, que eu consigo agendar, fazer com que essa definição de build seja executada constantemente. Bom, eu tenho aqui a parte do workspace, onde eu mapeio qual é a aplicação no Search Control que eu vou pegar e o diretório onde eu vou estimular. O próximo ponto é onde eu seleciono qual é o controller da informação que eu estou usando dentro do processo. Então, eu vou usar o próprio controller que já está dentro da minha máquina aqui para demonstrar para vocês. Eu também tenho que colocar um endereço, tá, de onde eu vou colocar o output desses arquivos, tá? Então, eu crio um compartilhamento aqui na minha máquina, vou colocar para vocês, para ele fazer a publicação desses arquivos nesse diretório. O próximo passo, e bem interessante, é a gente fazer o quê? A gente configurar, apontar qual é o projeto ou a plataforma e a plataforma, né, que eu vou trabalhar nessa compilação. Então, vou adicionar, deixa eu criar um projeto rápido aqui no meu Search Control, vou colocar um projetinho aqui para vocês. Só um segundo. Criar um console application aqui rapidamente. Colocar aqui já no diretório do meu workspace. Vou adicionar o meu source control. Dá um check-in aqui de tudo. Agora eu vou apontar o meu código-fonte para essa solução, para a minha definição de build. Pronto. Aqui eu também, gente, eu consigo configurar, vincular testes que eu preciso executar, etc. Basicamente, o que eu preciso fazer, o que eu quero mostrar para vocês, uma definição básica é isso. Vou salvar essa definição, a partir daí eu fico com essa definição pronta e preparada para que ela utilize. Vocês podem ver que o gatilho que eu coloquei para ser disparado está de maneira manual, então eu vou voltar aqui na parte de builds, vou clicar com o meu botão direito da definição, vou mandar executar esse build, perfeito? Ele startou o build. Só der dois cliques aqui na ferramenta. Deixa eu abrir aqui a pastinha compartilhada. Então, meu build está sendo executado de maneira tradicional, tá? Um simples build, que eu estou executando de maneira manual, lembrando que eu posso ir trocando o gatilho, por exemplo, para fazer validações de código, cada check-in do desenvolvedor, eu possa vir e executar um build. Vou fazer um exemplo rápido aqui, estou com a definição ainda aberta, vou vir aqui na minha trigger, vou colocar para Continuous Integration, vou salvar, perfeito, vou abrir aqui minha aplicação. Vou digitar um código aqui, qualquer. Código bem complexo. Fiz essa alteração. Agora eu vou vir aqui na minha solução para dar um check-in. Vou voltar aqui no meu Team Explorer, na parte de Build. Então, aqui ele já executou mais uma chamada, a aplicação é bem simples e completa. Por que que ele executou essa chamada? Porque eu simplesmente vim aqui e troquei a informação que eu precisava, que era para fazer um Continuous Integration. Uma coisa que eu quero mostrar aqui rapidamente para vocês, Sei que nosso tempo já está se esgotando, que acabou estourando um pouquinho. Deixa eu abrir aqui a. Opa. Vou abrir uma definição de build. Para mostrar como é que é por dentro o template para vocês. Vou abrir aqui. Reparem que eu abri um default template. Isso aqui é um exemplo básico, tá, gente? Só para a gente ilustrar. É o Workflow Foundation. Tudo isso aqui são atividades que a gente chama. Essas atividades eu já tenho uma série de atividades pré-prontas, pré-configuradas dentro do servidor de build. E a gente encontra na internet uma série de bibliotecas dentro dos ALM Rangers, dentro do Codeplex, que já traz uma série de atividades prontas, tá? O que eu queria mostrar para vocês é que é um Workflow Foundation, basta eu pegar essa atividade, arrastar para cá e fazer a configuração. Um exemplo aqui de processo que a gente tem, eu coloquei um invoke process para mim trazer executar um arquivo bat no final. Então, eu peguei uma atividade de invocação de processo, fiz a configuração dela, coloquei alguns parâmetros, argumentos, variáveis de ambiente que eu quero levar para minha configuração. Reparem que é bem clique, next, next, finish. E se eu quiser utilizar esse template de build, o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que subir ele para o meu Team Foundation Server. Então, deixa eu abrir aqui novamente meu controle de versão. Vou pegar aqui a pastinha do build. Vou arrastar esse cara para cá. Só para ele adicionar aqui para a gente. Vou dar um check-in. E agora eu vou lá na minha definição de build. Mandar editá-la. Mandar aqui para o manual novamente. Se eu voltar aqui dentro do meu processo, eu vou mandar selecionar aquele template de build. Reparem que eu tenho o default template pronto. Vou clicar em novo. Vou selecionar exatamente o arquivo de build que eu subi lá, que é o default template bat. E aí a diferença é que ele vai habilitar alguns parâmetros que eu já coloquei lá, que é o quê? É o caminho onde eu vou executar no final do meu build o meu arquivo bat, e logo em seguida argumentos que eu queira passar para esse servidor de build, para esse arquivo bat executar no final. Bom, eu sei que o tempo está esgotando, vamos criar rapidamente aqui mais um exemplo para vocês, para a gente fazer um deploy da aplicação. Então, eu vou abrir novamente o Source Control. Eu tenho aqui uma demo app. Eu vou adicionar também mais um projeto rápido, aqui um projeto web mesmo, bem simples. Dentro aqui do meu Build Process Template, então eu tenho minha solução, uma solução que está vazia por enquanto. Deixa eu adicionar aqui uma. Deixa eu dar um check-in aqui para adicionar uma página web aqui, só para a gente. Espera aí que eu coloquei no lugar errado. File New Project. André, vou estourar uns 5 minutinhos aí, tem problema?
Eu estava esperando que você possa estourar, mas 5 é um pouquinho demais. Vê se você consegue. Se conseguir terminar antes, tudo bem, senão a gente vê. Beleza?
Criando meu projeto web. Dentro desse projeto web, agora, vou dar um check-in aqui rápido. Mandar aí para o meu servidor. E agora dentro do meu Team Explorer, eu vou lá na parte de builds, vou criar uma nova definição de build para ele. Eu vou colocar aqui intranet dev. Vou deixar como. Vou colocar aqui meu diretório. Deploy. O build para os templates, eu vou deixar o próprio intranet, que é o que eu selecionei, meu website. A grande diferença aqui é que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, que já tem até um, o comando eu deixei pronto, explicar aqui para vocês. A gente vai usar alguns argumentos do MS Build, perfeito, para executar esse deploy dentro do meu servidor IS. Aqui só para demonstrar para vocês, por causa do tempo, eu vou explicar o que são esses argumentos, tá? E aí depois no final, na mesa redonda, eu posso dar mais detalhes para vocês. Quando a gente coloca esses argumentos dentro do meu processo de build, eu estou falando para que após a execução desse build tradicional, ele execute um deploy, tá? Dessa informação. Esse deploy, ele vai criar um pacote de publicação. Esse pacote de publicação, ele vai ser executado e vai utilizar o que a gente chama de NS deploy, tá? Dentro do servidor. Ele vai chamar o serviço que está configurado no meu servidor web, fazer com que esse serviço publique dentro de um website que está criado no meu IS. Ele vai usar um username e um password para fazer essa publicação, e aqui ele está usando um certificado. A partir do momento que eu fiz isso, eu consigo executar esse build de maneira, no caso aqui eu vou executá-lo de maneira manual, mas eu posso executar de maneira automática, esquedulada, a cada check-in, e aí usar todos os conceitos que a gente discutiu no começo para trabalhar essas informações, tá? Bom, pessoal, a minha palestra começou um pouquinho atrasada, mas para a gente não atrasar mais, eu vou pedir. Só vou concluir aqui para a gente não ultrapassar mais o tema. E na mesa redonda a gente vai estar aberto a tirar essas dúvidas, a informar. Eu tinha mais coisas para passar, mas felizmente a gente não conseguiu. Uma coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte: independente do modelo, comecem a planejar. Evitem que vocês façam esse build manual que todo mundo está acostumado, que só acontece na Argentina, porque ele vai te trazer uma melhora no teu gerenciamento de dependências. Eu consigo fazer com que eu compartilhe as DLLs e os arquivos comuns dentro dos projetos. Eu independo de pessoas e de máquinas. Eu consigo fazer e usar qualquer integração contínua, tá? Consigo fazer deploy, delivery, etc. Consigo atender toda a política de check-in da minha empresa. Eu posso notificar pessoas por e-mail em caso de falha, emitir relatórios, associar work items de bug, por exemplo, caso algum teste dê falha dentro desse build, ou seja, é a cerejinha do bolo para que a gente possa coroar todo esse ciclo de desenvolvimento com muito sucesso e, evidente, trazer valor de negócio cada vez mais automatizado para o nosso processo. É isso, gente. André, finaliza aí para a gente depois tirar as dúvidas na mesa redonda.
Na verdade, quem pode finalizar é o Rogério. Rogério, pode tocar aí, a gente vai deixar as dúvidas para depois, para não atrasar os palestrantes. Obrigado, gente.